ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
Jovem Pan. A rede da informação.
Rede Jovem Pan News.
Olá, bom dia. Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 18 de agosto de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Tuporanga investiga a circulação da variante Delta do coronavírus. Sala de necropsia do IML de Rio do Sul permanece interditada. Fersul 2022 ganha grupo de trabalho para a estruturação do evento. Polícia Civil alerta para golpe no WhatsApp utilizando foto de familiar. Governo de Santa Catarina e Ministério da Infraestrutura chegam a acordo sobre a aplicação dos recursos estaduais da BR-470. Interessados podem se cadastrar para a primeira coleta de sangue no Hospital Samaria. Rio do Sul abre novo cadastramento para vacinação de pessoas de 24 a 29 anos. Nesta quarta-feira, atendimento presencial na Prefeitura de Rio do Sul acontece até às 11h30. E ainda, Corpo de Bombeiros Militar faz buscas em área de divisa entre Aurora e Agronômica por idoso desaparecido. Estamos começando o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8h05, neste momento vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia também para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, o Corpo de Bombeiros Militar fez buscas pelo idoso que está desaparecido há mais de uma semana, depois de ter fugido do Hospital Samaria. Os trabalhos se concentraram na localidade de Coqueiral, em Aurora, área que faz divisa com a Agronômica. É que uma testemunha teria informado que viu o homem naquela área. No mesmo dia em que deu entrada na instituição, Nereu Fiedler, de 60 anos, aproveitou o momento em que um servidor entrava na ala de internação e saiu pelo acesso principal. Desde então, foram feitas buscas por grupos voluntários e levantadas imagens de câmeras de monitoramento para tentar localizá-lo. Na noite desta terça-feira, por volta das 20 horas, em Agronômica, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal dolosa. Uma mulher de 32 anos e um homem de 33 brigaram e se agrediram. O homem feriu a mulher com uma tesourada na perna e ela conseguiu tirar a tesoura dele e o lesionou no rosto. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. E a Prefeitura de Rio do Sul comunica que nesta quarta-feira o atendimento ao público presencial no prédio central será encerrado a partir das 11h30 da manhã, devendo retornar apenas na quinta-feira, no horário normal. O motivo é a manutenção dos servidores internos, o que causará instabilidade no acesso à internet. O atendimento em outras secretarias localizadas fora do prédio central da Prefeitura será normal. Com informação dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Segue interditada desde o dia 2 de agosto a sala de necrópsia do Instituto Médico Legal de Rio do Sul. O diretor da Vigilância Sanitária, James Rides da Silva, conta que foi cogitado o uso de um espaço na UPA, porém, pela necessidade de adequação do local, essa possibilidade foi então descartada. Vamos ouvir.
O IML de Rio do Sul, né, o Estado de Santa Catarina, responsável, o IGP, já fez contato com a Vigilância Sanitária, está cumprindo com aquilo que foi solicitado, até porque a biossegurança, né, ocupacional das pessoas que lá trabalham estava numa situação iminente de perigo, né, de contaminação. Quanto aos produtos utilizados nessa sala, eram os inadequados. Tudo isso já está sendo modificado, né, pelo IGP. A partir do momento que eles cumprirem com as exigências, né, eles vão fazer um novo contato, a gente faz faz uma nova vistoria para a liberação. A Câmara Fria estava já algumas semanas, meses, sem estar funcionando corretamente, e aí foi feito toda a avaliação técnica, né, orientado para passar pela manutenção, por uma equipe especializada com esse tipo de trabalho para emitir os laudos adequados que é exigido pela Vigilância Sanitária, e a partir do momento que isso estiver concretizado, de imediato a gente retorna e reabre o ML Rio do Sul.
Há um pedido do Ministério Público de uma sala na UPA para serem feitas as necrópsias. O que, que você pode falar sobre isso?
A sala, né, ao qual o corpo, quando a pessoa vai a óbito dentro da UPA, né, de Rio do Sul, é uma sala simplesmente para aguardar o veículo adequado para levar para o ML. Né? Então ela não possui as características de uma sala de necrópsia, é só uma sala onde o corpo fica aguardando por algumas horas até a retirada da funerária do ML, né, de Rio do Sul. E basicamente para atender as normas da Vigilância Sanitária teria que ser feitas modificações, obras, que não seria agora no momento, né, tempo hábil, né, e não corresponderia pelo curto tempo que terá que aguardar para as modificações no próprio ML. Então ainda permanece pelo IGP de Rio do Sul os corpos indo para os municípios mais próximos que estão atendendo, né, a necessidade aqui de Rio do Sul, e acredito que em breve espaço de tempo o Estado estará fazendo as modificações e readequando a sala de necrópolis para sua liberação.
Oito e dez, a Polícia Civil emitiu mais um alerta para um golpe que está se tornando cada vez mais comum e tem feito vítimas em Rio do Sul e região. De acordo com a delegada Andréia dos Santos Dornelles, a vítima recebe uma mensagem no WhatsApp de algum familiar, inclusive contendo uma foto informando se tratar de um novo número de telefone. A partir daí, pede para que a vítima faça um pagamento sob justificativa de que não tem mais limite. A delegada relata que há um aumento também em outros casos. Vamos ouvir.
Em razão da pandemia, as pessoas acabam utilizando mais as redes sociais e os mecanismos de internet, tanto para comunicação, para transferência de informações ou até mesmo para depósitos bancários. A gente percebeu um aumento dos casos de golpes pela internet, seja o golpe do Pix, seja o golpe do WhatsApp, seja o golpe do LX, o golpe do falso motoboy ou até de nudes, né? O que seria esse golpe do WhatsApp? A pessoa, ela acaba deixando visível a sua foto do WhatsApp para pessoas que não fazem parte dos seus contatos. E o golpista, ele se apropria dessa foto, utiliza no número de celular, que esse número de celular geralmente é cadastrado em qualquer CPF, porque infelizmente os nossos dados estão abertos na internet, então é muito fácil pegar qualquer CPF e cadastrar um número de telefone. E ele consegue ou hackear o WhatsApp da vítima ou entrar em contato com a listagem de números que ela existe, se passando pela vítima e solicitando transferências, valores. As pessoas muitas vezes verificam a foto e acham que é realmente algum conhecido, algum parente, e acabam repassando alguns valores. Só que não se dão conta que aquele número não é o número que está cadastrado no seu celular, como se fosse o da vítima, e também sequer entra em contato com a vítima por telefone para realmente conferir se ela está precisando de algum valor.
A orientação é que ela fale com a pessoa por telefone para certificar que realmente ela está falando com a pessoa.
Sim, a primeira orientação que a gente dá é nunca deixar visível a sua foto para terceiros que não façam parte da sua rede de contatos. A segunda orientação é que sempre quando alguém entrar em contato solicitando algum valor em dinheiro, que entre em contato por telefone para realmente verificar se isso é verdade ou se é um golpe, para evitar qualquer contratempo ou ser feito um repasse de algum valor de forma equivocada.
Em Rio do Sul, 8:13. E você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Governo de Santa Catarina e Ministério da Infraestrutura chegam a acordos sobre a aplicação dos recursos estaduais na BR-470. E ainda a FMD de Rio do Sul organiza atletas para retorno às competições. Jogos escolares acontecem neste fim de semana.
Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Temos a oportunidade nesta pandemia de exercitar nossa solidariedade com pessoas fragilizadas emocionalmente devido à morte de parentes e amigos ou de longas esperas de convalescença, pós-internação ou preocupação com permanência em UTIs. Muitos que não esperavam desaparecer já não mais estão entre nós. Nunca o governo da União entregou tantos bilhões em recursos a governadores e prefeitos para minimizar os efeitos do vírus chinês sem obter resultados, dado o desvio de muitas dotações. Devemos nos ajudar uns aos outros. O surto pode não desaparecer com vacinas incipientes, mas todos devemos nos precaver.
Você quer presentear seu pai com as melhores ferramentas? Procure a Rio Mac. Serra Mármore Skill, R$339. Esmerilhadeira Skill com bolsa, R$346. Furadeira Bosch GSB com maleta, R$459. Parafusadeira elétrica Bosch, R$361. Rio Mac. O presente do seu pai em até 10 vezes no cartão. Na Ivo Silveira, fone 3531-1800. Firmac. Aristiliano Ramos, fone 3521-2100.
O plantão Imperatriz informa. Tem oferta arrasadora chegando pra você. Confira.
Óleo de soja lisa 900ml por R$7,89 ou R$6,99 no Clube Unix. Massa orquídea com ovos 500g por R$2,39. Filé de peito de frango IQF Sadia 1kg por R$13,99. Filézinho sassami Sadia IQF 1kg por R$13,99. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelado 1kg por R$7,99.
Venha logo aproveitar. Informou o plantão Imperatriz. Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Vale do Itajaí tendo uma quarta-feira onde o sol de novo vai estar presente, pessoal. Apesar de agora, nesse período da manhã, a gente ter algumas áreas com nuvens baixas, alguns nevoeiros, é menos do que ontem, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha mais municípios já tendo a presença do sol mais cedo. Assim a gente vai, nessa quarta-feira, nebulosidade e aberturas de sol, temperaturas da tarde subindo em torno de uns 23 para 25 graus, muitos municípios, mas tem áreas do Vale do Itajaí que belisca 25, 27 graus, então tem um aquecimento assim acima, né, do que é a média nessa época do ano, no mês de agosto. Bom, com essa temperatura tendo uma elevação até maior durante as tardes dos dois próximos dias, tanto na quinta quanto na sexta, 28 para 30, a previsão que a gente alcance isso aí durante as tardes dos dois próximos dias, claro que com a presença do sol entre algumas nuvens, mas com o tempo seco seguindo na segunda parte dessa semana, lembrando que aos poucos a gente vai tendo domínio de um ar mais aquecido do centro-norte do Brasil. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
8h17, um grupo de trabalho foi formado para a estruturação do novo formato que a FESUL ganhará em 2022, após a Associação Empresarial de Rio do Sul transferir a 13ª edição para o ano que vem. O novo modelo também foi debatido entre os representantes. De acordo com o gestor de inovação, Gabriel de Borba Neto, a comissão vai se reunir quinzenalmente para discutir o novo projeto.
Na última reunião com a diretoria da ACIS, o assunto em pauta foi a FESUL 2022. Entre os assuntos tratados, a gente destaca a criação de um grupo de trabalho que envolve diretores e membros administrativos da ACIS, onde a gente vai se encontrar quinzenalmente para dar uma certa velocidade, inclusive, nessa aplicação do novo projeto que será a FERSUL do ano que vem. Nós temos aí entre destaque, né, a possibilidade de gerar ainda mais conexões. Então a FERSUL deixa de ser num único local e ela passa a conectar vários pontos, várias pessoas e empresas da cidade de Rio do Sul, de maneira geograficamente distribuída. Vários pontos que já estão consolidados na feira, né, eles vão continuar existindo, que são as conexões, as rodadas de negócios, as conversas sobre negócios, as exposições, os congressos, mas de uma maneira diferenciada, né, onde esses momentos poderão acontecer em vários lugares da cidade e não somente num único lugar como era até então.
Na manhã desta terça-feira ocorreu uma audiência pública para discutir as obras de duplicação da BR-470. Durante o encontro no Senado Federal, o governador Carlos Moisés da Silva ofereceu mais R$100 milhões para contribuir com os novos lotes. Dessa forma, houve um acordo para o avanço das obras.
O encontro foi proposto na Comissão de Infraestrutura do Senado, com a presidência do senador catarinense Dário Berger. Durante quase 5 horas, os olhos estiveram voltados para as obras de Santa Catarina. Parlamentares usaram a tribuna para sensibilizar o ministro Tarcísio Gomes de Freitas sobre a importância dos investimentos para o Estado. Durante sua explanação, o ministro apresentou os investimentos federais de sua pasta. Somente na 470, de acordo com Tarcísio, já foram aplicados R$912 milhões em 31,5 quilômetros entregues, com 770 trabalhadores atuando nos 4 lotes neste momento. O ministro ainda falou sobre o aporte do governo do Estado.
Eu entendo que sempre houve, né, da nossa parte, veja, e não poderia ser diferente, uma boa vontade com relação à questão dos recursos do Estado. Só que eu entendo, no entanto, que a gente tem que olhar o cronograma físico-financeiro, a possibilidade de fazer obra, ao que eu vou ter de frente liberada para adequar a distribuição de recursos dentro da gestão que nós estamos fazendo. Isso é fundamental para a gente ser bem-sucedido.
Durante a reunião, Carlos Moisés da Silva assegurou o uso de R$200 milhões nos lotes 1 e 2 da duplicação da BR-470 e se comprometeu a enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para investir outros R$100 milhões nos lotes 3 e 4. Com a proposta, os governos federal e estadual chegaram a um entendimento sobre o tema após mais de 2 meses de impasse.
Ministro, eu acho que é um problema de entendimento aí. Quando a gente fala de convênio, a gente não fala de execução de obra. A execução de obra vai andar de acordo com a capacidade de frente de obra, etc., e da capacidade de execução do Ministério. O que nós propusemos aqui é que o convênio seja feito no lote 1 e 2, com R$200 milhões, e nós vamos aportar mais R$100 milhões para o lote 3 e 4. Isso não tem nada a ver com 2001 e 2002. Nós vamos fazer um convênio para aportar recursos até a obra terminar. E agora, nesse momento, com autorização legislativa, nesses valores. E aí o Ministério vai avançar, de acordo, obviamente, com a possibilidade.
Não, perfeito. O que nós não podemos perder, governador, é justamente a nossa capacidade de ver onde é que é melhor, onde é que a gente está precisando mais recursos naquele momento, entendeu? Então, vamos supor, se eu posso trabalhar, e aí eu compreendo a ansiedade de ver o lote 1 e 2 concluídos, mas se a gente pode avançar nos 4 lotes, por que não? Essa é a pergunta.
E aí, vamos avançar nos 4 lotes, essa é a proposta.
Sim, exatamente.
Aliás, não com 20 milhões, como foi proposto ali, mas com 50 milhões em cada um. Não com 40, mas com 100 milhões.
Eu acho que isso está fechado. Está fechado. Isso aí resolve o problema.
Desses 450, nós vamos ter 300 na 470. Então, 200 vão ser aplicados no lote 1 e 2 e mais 100 no lote 3 e 4.
Perfeito.
Nós vamos ter 50 na 280 e 100 na 163. Eu acho que isso fecha a questão. E a gente já pode fazer o convênio independente da autorização da Assembleia nos 450, que aí estou entendendo que a Assembleia não vai ter problema em aprovar os outros 100 remanescentes.
Ao todo, serão aportados R$450 milhões do governo do Estado nas rodovias federais. Além de R$300 milhões para a BR-470, mais R$100 milhões serão investidos na BR-163 e R$50 milhões na BR-280. Segundo o governador, a intenção é que o convênio com o DENIT para o investimento seja assinado ainda neste mês. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
8h23, com a alta de novas infecções, Ituporanga investiga a circulação da variante Delta do coronavírus. No Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, já teve confirmação de uma paciente contaminada com a mutação do vírus. A secretária Aline de Abreu Postais conta ainda que o monitoramento feito com os trabalhadores rurais, que vêm de outras regiões para atuar na safra da cebola, ainda não identificou casos de Covid-19.
E a gente faz o monitoramento através das nossas agentes comunitárias de saúde. Elas estão indo nas propriedades dos nossos agricultores fazer o cadastramento desses trabalhadores rurais e fazer o acompanhamento, né, deles através da unidade básica de saúde. Então, eles estão procurando para fazer testes, né, e fazer imunização também. Só que a gente hoje não tem casos contabilizados desses trabalhadores rurais positivos no município. Dentro dessa relação de 98 casos positivos, a gente não contabilizou nenhum caso de trabalhadores rurais positivos que estão vindo de outras cidades trabalhar aqui no nosso município. A gente acredita que a gente possa ter já situações da variante aqui no município, com o aumento dos casos que a gente observou semana passada, e a variante, a infecção dela é mais rápida, né, tanto em ambientes fechados quanto em áreas abertas. Então, acreditamos que sim, que a gente deve de ter já algum caso positivo da variante no município. Já solicitamos ao LACEN para que faça o teste, né, em algumas amostras que a gente encaminhou, para a gente contabilizar isso positivo, né? Dependemos do LACEN, né, mas acreditamos que essa solicitação não demore para estar vindo o resultado para o município. A orientação: as pessoas precisam fazer o distanciamento social, as pessoas precisam estar usando a máscara, fazer o uso de álcool em gel, evitar aglomerações e também, assim, as pessoas estão positivas, que elas respeitem o tempo que a gente pede de isolamento, né, para que não saiam, né, não circulem no município, para poder não fazer a contaminação das outras pessoas. A gente faz o levantamento aqui no Centro de Enfrentamento do Covid, dos casos positivos, é encaminhado para as unidades básicas de saúde e as agentes fazem a busca ativa das pessoas na própria residência, né? Ver se as pessoas estão realmente isoladas, e a gente está tomando todos os cuidados com essa parceria aí com as agentes de saúde. E a gente também, com os nossos fiscais da Vigilância Sanitária, juntamente com a polícia, né, estamos também fazendo o monitoramento dos nossos estabelecimentos, né, os restaurantes, os bares, né, que tem o horário para estar fechando, e a gente vai estar passando aí, né, nesses estabelecimentos para fazer o monitoramento.
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
8h26, hora de falar de esportes. Ademir Caetano, muito bom dia para você.
Bom dia, Kellen. Os nossos ouvintes, estamos chegando aí com as informações.
A semana, o resto da semana foi mais regrado, depois daquela maionese, janta fora. Agora tá focado nas verdurinhas.
Vamos dar uma aliviada agora.
Deu uma maneirada no álcool também.
Tem que, né?
Me disseram aí que você dispensou, inclusive, sobremesa gratuita para... Pra dar uma balançada aí, né? Se tem que escolher entre sobremesa ou álcool, a cervejinha, fica com a cervejinha, né?
Mas eu já tinha...
Mas teve gente aqui que não gostou de você ter dispensado a sobremesa gratuita. Mas
imagina, né? Porque não trouxesse... para, né? Não começa, né, Lene?
O Jonathan também não gostou muito da história de você dispensar a sobremesa.
Eles não perdoam, né?
Diz ele que não se dispensa nada gratuito.
Mas não dava mais, né? Uma comida boa, e aí você come muito.
Tem que dar uma equilibrada, né, Caetano? A vida é feita de equilíbrios, né?
Lógico.
Não precisa a gente tirar tudo, só a gente equilibrar.
Não precisa comer tudo de uma vez.
E isso envolve tudo na vida, não só alimentação, né?
Exato.
Tudo que é exagerado faz mal.
Não. Vamos devagarinho, né? Outro dia você volta, daí você come menos e come a sobremesa, pronto.
Tá certo, você tá certíssimo. Super apoio.
Então,
eu também escolheria um.
Né?
É claro. Ô Caetano, eu vi que nesse fim de semana a FMD retorna às competições esportivas com jogos escolares. E um levantamento, inclusive, feito pela FMD, demonstra o número de atletas que retornam para os treinos.
Que bom!
Legal, né?
Não.
A Lene fez uma matéria com os detalhes dessa informação. Vamos ouvir a matéria? Pode
vamos
ser?
Vamos lá, claro.
Então vamos lá.
O público que deve completar o ciclo de imunização contra o coronavírus nesta quinta-feira é formado por pessoas de 62 anos ou mais, que precisam portar documentos pessoais e o cartão recebido no momento da primeira aplicação. O diretor da Vigilância Epidemiológica de Rio do Sul, James Regis da Silva, detalha a ação.
Todas as pessoas, né, acima de 62 anos, né, vão fazer a sua segunda dose. Eles foram
De certeza que não era essa matéria que a gente queria ouvir, né?
É verdade.
Tem alguma coisa errada com os códigos das matérias aqui no sistema, viu, Caetano? Eu vou resgatar essa matéria da Lene. Ela trouxe, então, detalhes desse levantamento que demonstram o número de atletas que retornam aí para os treinos. Inclusive, eu te falei que ontem o meu filho foi treinar futsal, né? Uh-huh. Meu filho de 7 anos,
muito
o Pedro.
Muito bom.
O ouvinte que não entende o porquê que eu sempre elogio as pessoas com o nome de Pedro, tá aí a resposta. Ó, tem um filho, meu filho mais velho, se chama Pedro.
Pronto.
E ele foi ontem treinar futsal. E legal, né?
Bom.
Que o pessoal começa a retomar os treinos, né, Caetano?
Claro.
Sempre com todos os cuidados, né? O uso de máscara, distanciamento e aquele cuidado que é sempre recomendado. Mas voltam a treinar.
É verdade, é bom.
É e
bom.
É bom ver a criançada correndo, claro. Gastando energia, né? A gente ficou tanto tempo em casa,
exato.
Vendo toda essa energia exato. Ali em casa.
E não é só eles, aí os pais também já aproveitam, né?
Exatamente, Caetano. Exatamente.
Eu acho que essa matéria, acho que se eu não estou equivocado, é com o Geberton Firmino, né?
Exatamente, a Lene entrevistou ele. Eu
tá,
vou
isso,
dar uma olhadinha
aí.
Aqui no que aconteceu com esse código, Caetano.
Muito
mas vamos
bem.
Lá, vamos seguir com outro assunto enquanto isso.
Isso, hoje nós teremos o brasileiro da Série A, sua quinta rodada, aquele jogo atrasado, nós teremos o Cuiabá e o Grêmio lá na Arena Pantanal a partir das 19 horas. O Grêmio é o 19º com 10 pontos e já a equipe do Cuiabá, ele vem lá em cima e vem brigando, né? Não tão lá em cima, mas pelo menos ele está fora da zona de rebaixamento, porque se olhar a zona de rebaixamento, Sport, América, Grêmio e Chapecoense, o Cuiabá está fora com 17 pontos. Então ele joga esse jogo atrasado contra a equipe do Grêmio. O Campeonato Brasileiro da Série B, ontem a 19ª rodada, o Confiança 1, Remo 2, o Náutico 0, Cruzeiro 1, Sampaio Correia 0, Avaí 2, o Curitiba venceu a Ponte Preta por 2-0. Hoje no Brinco de Ouro, 19 horas, Guarani e Botafogo, Vila Nova e Vitória no mesmo horário. Às 21h30 no Rei Pelé, CRB e Operário no mesmo horário, em São Januário tem Vasco e Londrina. Amanhã, Brusque e Goiás, no Augusto Bauer, 19 horas. E às 21h30, no Bento Freitas, tem Brasil de Pelotas e CSA. O líder é o Curitiba com 36, Avaí 33, CRB 32 joga na rodada. E o Goiás fecha o G4 com 31 e joga na rodada. Isso significa que o Avaí pode cair para a quarta colocação se o CRB vencer e o Goiás também vencer. O Sampaio Correia e o Náutico já jogaram o quinto e o sexto com 30 pontos. O Guarani pode chegar a 20 a 31, 32, e com 32 ele vai também para o G4, dependendo do CRB e também da equipe do Goiás. Ontem nós tivemos a Libertadores e o Palmeiras quebrou o tabu. Palmeiras 3, São Paulo 0, o Palmeiras está na semifinal, o jogo de ida foi 1-1. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro e o River Plate, que joga hoje no Mineirão às 21h30, no primeiro confronto. O Atlético Mineiro venceu por 1-0. Hoje tem Flamengo e Olímpia no Mané Garrincha, 19h15. Teremos quase 19 mil pessoas, né? E o jogo de ida, o Flamengo venceu por 4-1. O Flamengo, quem vencer aqui, pega uma semifinal, faz contra o Barcelona de Guayaquil, o Fluminense, que jogaram amanhã às 21h30. Primeiro jogo, houve empate em 2-2. Ontem o Bragantino venceu a equipe do Rosário Central por 1-0. Gol no finalzinho. O jogo de ida já tinha vencido por 4-3. O Bragantino, pela primeira vez, chega numa semifinal da Copa Sul-Americana. Tem Peñarol Sporting 19h15 hoje. Jogo de ida 3-1 para a equipe do Peñarol. E ainda Atlético Paranaense LDU na Arena da Baixada amanhã, 19h15. 1-0 LDU no primeiro jogo. E o Libertar no Defensores del Chaco amanhã, 21h30, recebe o Santos. Jogo de ida, o Santos venceu por 2-1.
Já estou com a matéria aqui,
vamos lá.
Que a Cristiane Faustino colocou na pasta. Depois você puxa a orelha da Lene, ela não tinha botado a matéria na pasta.
Lene,
depois você puxa a orelha dela.
Com certeza.
Vamos ouvir agora a matéria certa, com
vamos
a fonte
lá.
Certa, vamos lá.
Com a flexibilização das atividades, as escolinhas voltaram a oferecer atendimento, incluindo apoio financeiro para atletas aqui em Rio do Sul. Além disso, de acordo com o diretor técnico de rendimento da FMD, Sérgio Luiz Schlemper, as competições também estão retornando. Ele reforça o compromisso da Fundação em manter os protocolos sanitários por conta da pandemia.
Que nós estamos numa pandemia ainda, né? Então, lembrando que essas escolinhas a gente está limitando em algumas situações, né? Todo o uso de máscara, todo o protocolo a gente está cumprindo. Então, Rio do Sul ainda foi uma das primeiras cidades que retornaram. Muitas não retornaram ainda, né? Muitas ainda não estão oferecendo isso. Então, nossas escolinhas, né, tem a nossa limitação, né, os locais todos estão preparados com álcool gel, toda aquela situação que é necessária conforme a portaria. E referente aos eventos, que é importante, nós, sexta-feira agora, a gente já deu o passo inicial, né, de fazer o primeiro evento, que é o evento escolar, que é os Jogos Escolares de Rio do Sul, na categoria 12 a 14 anos, que é uma obrigação do município realizar e que o campeão vai representar as nossas cidades nas fases micro-regionais e assim por diante. Então, como o Gerber falou, estamos desenhando o nosso calendário, a gente sabe que é difícil a realização, porque já estamos quase chegando em setembro, né? Junto com os eventos, que a gente sempre realizava os nossos eventos municipais no primeiro semestre, agora nós vamos ter que dividir com alguns eventos que acontecem com o governo do estado. Mas mesmo assim, logo a gente terá aí novidades, né? Em questão de eventos, e temos certeza que a gente vamos conseguir fechar nosso calendário até dezembro desse ano.
Ainda de acordo com o diretor executivo da FMD, Geberton Firmino, o departamento foi afetado por conta da pandemia. Um levantamento pretende mapear quantas pessoas são atendidas.
Em torno de 2.500 atletas participando desde a base alto rendimento. A pandemia realmente chegou e parou o esporte. Nós estávamos um ano e meio, então agora, né, nesses últimos meses que iniciou, e agora a gente está realmente reorganizando para saber quantos atletas a gente tem, né, que estão participando, até porque a gente vai trabalhar em cima desses números, né, aquelas modalidades que realmente tem um número maior lá de fomento no bairro, a gente, de uma forma, vai manter, ampliar, se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai fazer, até porque todo dia tem alguma modalidade nova querendo ser inserida hoje no quadro da FMD, né. E a quantidade de técnicos nós temos hoje no quadro entre 31 e 40 técnicos que ganham bolsa. Nós trabalhamos aí com 20, são 48 naipes que a gente trabalha, né? Desde o alto rendimento, desde o escolar, desde lá do bairro. Então a gente tem um número muito bom hoje pelo que a gente oferta para os atletas aqui em Santa Catarina. E lembrando, né, Serginho, a gente é nono nos Jogos Abertos em 2019, nós ficamos em 12º nos Joguinhos e 14º, 15º na OLESC, né? Então a gente está mais de 298 no município de Santa Catarina e realmente Rio do Sul hoje está entre as 15, entre as 10, bem mais colocada em rendimento e com certeza de fomento, né? Dentro do desporto escolar lá no bairro, a gente oferece muita modalidade gratuita, né? A gente tem muito mesmo a oferecer para todos os gostos, todas as idades. E esse número exato a gente vai tentar finalizar a final do ano para a gente planejar, né, para 2022 aí as modalidades que a gente vai estar ampliando, que vai estar trazendo novamente, né, que a gente possa realmente cada vez melhorar, dar mais condições para os atletas aqui na cidade de Rio do Sul.
Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
Você viu, a gurizada está em campo.
É legal, né? É muito bom e você, ele frisou muito bem que foi a primeira cidade a retornar, né?
Pois é. Então... Mas vale também lembrar, Caetano, que por hora, né, a gente está numa condição mais favorável no que se refere ao mapa de risco do estado, né? A gente está numa condição de risco alto, a gente saiu do nível gravíssimo, foi para o grave, agora a gente está no alto. E nessa condição, no mapa de risco, é permitida, então, essa retomada de atividades por enquanto, né? E esperamos continuar assim, né, Caetano?
Exato.
Isso vai depender do comportamento da população em relação aos cuidados que precisam ser mantidos, mas, por enquanto, estamos numa condição que ainda é confortável no mapa de risco, no que se refere à gravidade da situação no estado.
É, e a gente observa também, eu estava acompanhando hoje pela manhã aqui também, e nos Estados Unidos parece que já estão com a terceira dose, né?
Exatamente. Você está aí preocupado com a terceira dose, né, Caetano?
Não.
O rapaz aqui está com uma preocupação aqui.
Nossa.
Que não é muito social, é mais pessoal.
Não,
é muito coletiva.
Eu fico imaginando a terceira dose, né?
Já faz quanto tempo que você fez a sua segunda, Caetano? Foi da AstraZeneca?
21 de julho.
Tá tudo certo, Caetano.
Eu acho que sim.
Tá, né? Tudo, mas, né, se mantenha preparado. Bracinho, eu disse ontem pra você, bracinho preparado, né? Se vier a terceira, que venha, né? O importante é quando, o fim de tudo isso.
Quando começa lá nos Estados Unidos, sabe que vai chegar aqui.
Não tem outra, né?
A ideia é essa, mesma coisa. Ah, tá chovendo no Rio Grande, vai chover aqui também. então não adianta. Pra encerrar, líder da Série B por 14 rodadas, o Náutico vive queda livre, pode fechar o turno na nona colocação para quem for líder 14 rodadas. Ele está 4 jogos sem vencer.
Oxa.
Então despencou. E com alguns resultados, ele poderá terminar em nono no turno, onde foi líder por 14 rodadas.
Olha isso. Você viu que tem um palmeirense aqui que estava feliz, né? Ontem.
Ah, sim.
Ele nunca compartilha nada no history do Instagram, mas ontem ele tava que tava, né?
Quebrou um tabu, 5-6 jogos sem ganhar do São Paulo.
Vê, rapaz, mas 3-0.
Foi.
Até e olha, o flamenguista tem que se render a isso, né? Foi um placar bom.
Foi 3-0 e foi assim, podia ser 4, 5, né? Jogou muito a equipe do Palmeiras ontem. Com as mudanças que o técnico fez, que às vezes é questionado, né? Mas ontem ele mexeu certinho. Eu só não entendo por que o melhor jogador dele ele não colocou nenhum desses dois jogos. Chama-se Gustavo Scarpa.
Uhum.
Vinha sendo o cara do time dele. E ele não entrou nem um pouquinho. Ele queimou todas as substituições no primeiro jogo e ontem, e ele não botou o Gustavo Scarpa.
Essas dinâmicas a gente acaba não entendendo, né, dos técnicos às vezes, né, Caetano?
Às vezes...
Não foi porque ele quis preservar para um futuro jogo?
Não. Não é porque, mais ou menos a gente faz uma ideia, a gente que esteve lá dentro, eu já sei o que aconteceu. É que o Scarpa estava reclamando, quando ele estava sendo substituído, ele reclamava. Aí o Abel Ferreira deu uma entrevista, o Scarpa está reclamando, ele está jogando todos os jogos comigo, com os outros treinadores ele nem entrava, e agora está reclamando? Então eu acho que foi uma punição, sabe? Ele pegou e...
Será, Caetano? Compromete todo um jogo por conta de uma punição?
Daí ele colocou o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga acabou com os dois jogos, jogou muito no lugar do Scarpa. E o Scarpa estava sendo o cara do time do Palmeiras. Então eu acho que foi uma puxada de tapete do Abel Ferreira em cima do Gustavo Scarpa. Pela entrevista que ele deu, né? Eu estou imaginando, porque estava jogando comigo, não estava jogando com os outros treinadores, comigo estava jogando todos os jogos, saía sempre no finalzinho e está reclamando de quê? Ele falou. Deixou a pergunta no ar. E agora, dois jogos, tesoura.
Deixa eu complementar a sua informação de antes, Caetano, mudando um pouquinho de assunto. A Agência Norte-Americana de Medicamentos autorizou a administração de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas imunodeprimidas ou que tenham recebido um transplante de órgão. A ampliação da imunização com os produtos da Pfizer, que foi a que eu tomei, e Moderna, atualmente pautada com duas doses para a população maior de 12 anos, é aprovada no momento em que se debate a necessidade de uma terceira injeção geral, então, para toda a população. E aí vale lembrar, né, os Estados Unidos não são o primeiro país a abrir esta via. A França e a Alemanha já decidiram também recomendar que os imunodeprimidos recebam uma terceira dose da vacina. É geral, então. Inclusive a Pfizer, que eu achei que fosse mais resistente a...
Pois é.
A Delta é geral. A discussão sobre a terceira dose é geral, viu, Caetano? Pelo que se observa agora.
Prepara
o bracinho aí, Caetano.
Até amanhã.
Hoje, só para finalizar, né, ouvinte, já que não estamos em imagens, diferente do Amanda FM, mas se você quiser acompanhar depois lá o que eu estou falando aqui, para ver como eu estou certa, o Caetano veio de blusa floral hoje.
Poxa.
Tá com uma blusa branca com cinza aí, toda floral, bonitão ele veio
pois
hoje,
é.
Viu? Parece que vai sair daqui e vai direto pra praia. Já vai pra Bombinhas.
Não, hoje não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar.
O tempinho
trabalhar.
Tá típico, né, Caetano? Pelo menos o calor de ontem dava praia, né?
E hoje vai dar também, que é pra chegar a 32.
Exatamente. Tua camiseta tá bem atípica, tá bem pro momento.
Mas eu vou levá-la, né? Qualquer dia desse, daqui uns 15 dias eu levo.
Então tá, quero ver.
Vamos lá então, amanhã a gente volta logo mais, aliás, é meio-dia.
Isso, até lá.
E na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Você confere em instantes, além da opinião com Edson de Andrade, interessados podem se cadastrar para a primeira coleta de sangue no Hospital Samaria.
Rede Jovem Pan News.
A
Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 20 de agosto, sexta-feira, das 13 às 17 horas, em Ituporanga, nas localidades de Bela Vista, Chapadão Gabiroba, Chapadão Renovo e Tifa Schaefer, em Buia, nas localidades de Bracatinga e Nova Alemanha. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência, ligue 0800 048-0196.
Plantão Imperatriz informa. Tem oferta arrasadora chegando pra você. Confira.
Óleo de soja lisa 900ml por R$ 7,89 ou R$ 6,99 no Clube Unix. Massa orquídea com ovos 500 gramas por R$ 2,39. Filé de peito de frango IQF sadia 1kg por R$ 13,99. Filézinho sassami sadia IQF 1kg por R$ 13,99. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelado 1kg por R$ 7,99.
Venha logo aproveitar. Informou o Plantão Imperatriz.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir. Tire à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Boletim SC Coronavírus.
Atenção catarinense, chegamos aos 70% dos adultos vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Estamos avançando, mas o momento é de atenção. O estado registrou os primeiros casos da variante Delta mais contagiosa e transmissível. É preciso seguir com os cuidados, como o uso de máscara, distanciamento, higienização e, claro, se vacinar. Não esqueça, o sucesso da vacinação também depende de você.
Governo de Santa Catarina.
Você não precisa mais sair de casa para tirar uma segunda via da sua fatura da conta de energia. Você encontra esse e muitos outros serviços na Celesc Digital. Pelo site da Celesc, basta clicar em Segunda Via da Fatura. Pelo aplicativo, em Informações sobre Serviços. Ou enviar por SMS. Celesc Digital. Porque a evolução chega na velocidade da luz. Celesc. Governo de Santa Catarina.
No Nardelli Materiais de Construção você encontra as melhores ofertas e a maior variedade de produtos para sua obra. Pisos, porcelanatos, laminados, tintas, tudo em acabamentos você encontra no Nardelli Materiais de Construção. Conheça também a linha de iluminação, lustres, pendentes, arandelas que deixarão a sua casa com um charme especial. Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino, 3546-3400 e Rio do Sul, 3525-6700.
Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Eu não sei até que ponto uma ideia como esta que expresso aqui, ela pode influir no governo. Seja ele municipal, estadual ou federal. Mas o fato é que, quando vejo essa história de os deputados de Santa Catarina querendo fazer uma espécie de média com o objetivo voltado para o resultado das eleições do ano que vem, doando ou dando ou dispondo ou dotando 200 milhões de reais e falando em 400 milhões, tantos milhões para cá, tantos milhões para lá, ao invés de eles dizerem isso e fazerem essa média com o objetivo eleitoral, talvez eles tivessem mais força, tivessem mais respaldo e pudessem obter mais simpatia junto ao governo central, junto ao Ministério da Infraestrutura, onde está o excelente ministro que dá orgulho para nós brasileiros, que compreendemos o que ele está fazendo, Tarcísio de Freitas, quem sabe se os deputados eles se interessassem por construção de um ramal ferroviário, já que nós estamos vivendo uma época em que o modal de transportes está sendo modificado. Um professor me falou durante aulas de pós-graduação, num determinado dia, e eu não tenho memória para citar ipsis verbis o que ele diria, o que ele disse, mas, em síntese, ele disse o seguinte: se nós temos, digamos assim, 40% de modal rodoviário distribuído no Brasil, numa malha que é muito cara a sua manutenção, nós vamos transformar essa percentagem de 40% em não diminuí-la, mas aumentar o modal ferroviário. Nós temos 40% de rodovias e temos, digamos, 5% de ferrovias. Nós queremos aumentar o modal ferroviário para 25%, 30%. Bom, colocados de lado esses percentuais que podem não ser exatamente o que está lá descrito no orçamento, para o que muitas vezes perdem-se horas e horas buscando, pesquisando, fuçando a tal da internet, que destruiu o valor de quem gosta de livros, a gente pode concluir que o governo, este governo que está no ar, que está trabalhando, que está fazendo o que pode, mesmo com todas as vicissitudes que são muito grandes, maiores do que alguém possa suportar, é quase que um delírio imaginar que o presidente da República e o vice-presidente possam suportar tamanha periculosidade em viver dentro de uma estrutura governamental em que o próprio funcionário público do Supremo Tribunal Federal e do TSE, eles cometem crimes à luz do dia contra pessoas, cidadãos e as próprias instituições. Bom, se fosse possível aos deputados estaduais, eles ganhariam mais crença, mais prestígio, eles teriam mais chances de conseguir o que desejassem, já que estão dizendo que conseguiram 200 milhões para duplicação da rodovia, se eles fizessem força para ir ao encontro do governo que quer melhorar o modal ferroviário e não diminuir o modal rodoviário, porque ele é muito caro para ser mantido, ao contrário do que ocorre com a ferrovia, que construída ela praticamente tem um mínimo de manutenção. Todos os países que conheço, e eles são muitas vezes pródigos em fornecer dados, eles fizeram exatamente isto que o governo federal está fazendo, mas ele não está sendo bem recebido na imprensa maldita, porque ela não se interessa por essas minúcias, esses detalhes, que são, entretanto, a cartilha de operação do ministro Tarcísio de Freitas. Manter o modal rodoviário, caro para manter, a manutenção é incrivelmente cara, porque os caminhoneiros que querem fazer greve, eles têm dentro da cabine sempre uma nota escondida. Se a fiscalização aparecer, mostra a nota escondida. Se a fiscalização não aparecer, a nota escondida permanece como tal. Esse é o motivo que explica tanto buraco na rodovia BR-470. Você fala com o motorista e fala em nota escondida, ele sabe, ele dá detalhes. Eu conversei com o motorista e ele me mostrou uma nota escondida. Olha, eu estou viajando pela BR com o triplo da carga declarada na nota escondida. Sabem que dificilmente alguém vai ser levado para uma empresa que tem aqui no, na BR-470 ou então aqui na cooperativa para fazer a conferência da balança para ver se a carga é aquela declarada ou não é. Bem, a nota escondida é a responsável por essa bagunça dos furos, dos buracos na BR-470. Mas o que estou falando não é sobre buracos, hoje não. O que precisa ser entendido é que o governo está mudando o perfil modal rodoviário para modal ferroviário. A ferrovia, ela custa mais para ser feita. Vamos dizer que tivesse que ser construída uma ferrovia que subisse a serra aqui, como ocorre na Baixada Santista, em que o trem que desce, ele puxa o trem que sobe. Bem, isso é bilionário, isso é quase trilionário, é um sonho meu, é um delírio achar que a BR-470 ela vai ser duplicada aqui a partir de Indaial até o entroncamento da BR-286, me parece. Pensando bem, os deputados fariam mais se eles se interessassem por essa mudança de comportamento editorial, comportamento administrativo, do governo federal, que quer mudar esse modal. De 5% passar para 30% de ferrovias, sem mexer no modal rodoviário, que é caro para manter. Hoje, essa dotação de 200 milhões para fazer apressamento da duplicação nessa região que vem de Navegantes até Indaial é uma coisa que agrada, digamos assim, o núcleo mais rico do estado, e novamente quem está no litoral está sendo beneficiado pelas facilidades dos governos, dos deputados, dos governos que estão interessados na manutenção da litorização das ações de investimento pertinho das praias, pertinho dos apartamentos, pertinho dos interesses das pessoas mais ricas. E nós que moramos no interior do interior, no coração do estado, o coração é Pouso Redondo, mas ficamos perto de Pouso Redondo, nós não somos interessantes não para esses governos que só se interessam pelo litoral. Não, eu não estou dizendo que não é importante doar ou dotar o orçamento com 200 milhões para ajudar o governo federal. Mas isso é uma gota d'água no custo da duplicação dessa BR integralmente. É uma gota d'água insignificante e talvez, né, poucas pessoas vão entender o objetivo do que quero dizer. Mas uma ferrovia, uma ação que pudesse reconstruir um ramal ferroviário que nos incluísse, né, digamos, serra acima ou da serra via Ituporanga, passando por proximidade de Rio do Sul, no Alto Vale, fazendo um posto de, digamos assim, abastecimento de cargas que pudesse integrar a ferrovia à região, seria muito mais importante do que dar essa gotinha d'água de 200 milhões para fazer essa duplicação cheirando a riqueza oportunista das eleições do ano que vem. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
Em Rio do Sul, 8 horas e 57 minutos, acontece no dia 31 de agosto a primeira coleta de sangue no Hospital Samaria.
Faz 5 anos que o serviço não é oferecido na cidade. Para que os trabalhos voltassem a ser programados, houve uma série de reuniões e mobilização política, já que os interessados em doar sangue precisavam se deslocar para Lages ou Blumenau, por exemplo. Agora está definido que o Hemosc vai realizar, no fim do mês, a primeira coleta de sangue no Hospital Samaria. Uma reunião definiu o local, que foi vistoriado por uma equipe técnica e passou por pequenas adequações. Neste retorno ao município, a equipe de Blumenau recebe o cadastramento de doadores com sangue O negativo. De acordo com a vereadora Sueli de Oliveira, a primeira coleta na unidade está agendada para o dia 31.
31 de agosto será realizada a primeira coleta do EMOSC aqui na nossa cidade de Rio do Sul, no Hospital Samário. Essa coleta está sendo feito contato com as pessoas, é toda com agendamento, vai ser atendida mais ou menos 75 pessoas durante esse dia 31, com toda a estrutura do Hospital Samária, parceria da Secretaria de Saúde. Então é novamente uma expectativa para nós, não só de Rio do Sul, mas os 28 municípios que compreendem a AMAV, ter novamente a possibilidade de realizar essas coletas aqui na nossa cidade e não precisar ir até uma outra cidade, como Blumenau, Lages, enfim, para se fazer esse procedimento.
Com a expectativa de atender mais de 70 pessoas, os interessados podem agendar a coleta preenchendo um formulário online ou pelo WhatsApp 47-3222-9831. De acordo com as redes sociais do EMOSC, o nível de estoque do tipo sanguíneo O negativo é considerado reduzido e requer doações. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
8h59 é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações dessa edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Não esqueça que daqui a pouco, 10 horas, tem mais programação local em território Difusora. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário. Até lá!
Rede Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. ZYJ 779. Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan.